Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Questões sobre a Vida, trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Eu sou sua anfitriã, Fernanda Lima, muito prazer e, claro, seja muito bem-vindo. Estes programas, como você já conhece e acompanha aqui na nossa programação, estão no formato de perguntas e respostas e elas consistem, claro, sempre em perguntas típicas que muitos ouvintes, assim como você, podem ter dúvidas sobre diferentes assuntos que são muito importantes, incluindo aquelas perguntas que você já sabe sobre Deus, sobre Jesus, o céu e também sobre oração. E, obviamente, nenhuma dúvida está fora desses limites, então algumas perguntas pode ser que você vai ouvir e elas sejam um pouco antagônicas, hostis, incômodas, mas eu e meu convidado aqui hoje estamos à frente dos programas, a gente respeita todos os pontos de vista, o importante é que você tenha cada vez mais conhecimento sobre Cristo. Meu convidado, mais uma vez aqui comigo, Marcos Olivares, mais uma vez seja bem-vindo.
Olá, Fernanda Lima, e olá também aos nossos ouvintes.
Bom, e no programa de hoje tem o tema Ensinos para a Vida. E a gente vai tratar de alguns dos grandes ensinos de Jesus e também sobre esses questionamentos que a gente faz todos os dias. O programa, você já sabe, ele tem esse formato de pergunta e resposta e são perguntas reais feitas por ouvintes e feitas por pessoas como eu e como você. Então a gente vai começar pedindo a Deus para nos ajudar nesse momento com uma pequena oração. Querido Pai Celestial, por favor, ajude-nos enquanto consideramos os ensinos de Jesus. Em seu nome, amém. Bom, eu vou começar com as perguntas e o Marcos vai dar as respostas. E, claro, a gente já começa com uma pergunta que eu acho que, como sempre, são perguntas bem incômodas. Nossa primeira pergunta do programa de hoje diz assim: Deus exige que sejamos perfeitos para a gente entrar no céu?
Olha, a verdade é que somente Jesus é perfeito. Ninguém mais, por melhor que seja, é perfeito. A entrada no céu, ela é obtida por meio da confiança em Jesus como Salvador. Em uma mensagem que chamamos de O Sermão do Monte, Jesus fez uma declaração que muitas pessoas não entenderam direito. Ele disse assim, está lá em Mateus 5:48: Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ou seja, esse é o padrão de Deus e é um objetivo que devemos nos esforçar para alcançar. É o padrão para todo seguidor de Jesus. No entanto, ninguém pode alcançar a perfeição nesta vida. Algumas pessoas afirmam ter alcançado um estado de perfeição sem pecado, mas elas estão erradas. Ao escrever sobre conhecer Cristo mais plenamente, o apóstolo Paulo disse o seguinte: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 3:12. E o apóstolo João escreveu o seguinte: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. O objetivo, então, da perfeição será alcançado quando encontrarmos Jesus. E João também escreveu: Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 1 João 3:2. Olha, enquanto a gente viver neste mundo, a gente tem que crescer como seguidores de Jesus e procurar nos tornar crentes maduros. O apóstolo Pedro, que estava presente quando Jesus falou, o Sermão do Monte, ele escreveu anos mais tarde: Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15 e 16.
Olha essa pergunta que interessante, principalmente do ponto de vista bíblico, cristão. A pergunta é assim, Marcos: o que é um hipócrita?
Hipócrita é aquela pessoa que finge ser o que ela não é. É aquela pessoa que se veste com uma falsa aparência, de virtude, de bondade. Jesus quer que a gente seja real. Ele não quer que a gente finja, Alguns dos maiores hipócritas da época de Jesus eram justamente os líderes religiosos, também os escribas, os fariseus, porque eles aparentavam ser piedosos, mas o coração deles era mau. O prazer deles era ser visto pelas pessoas enquanto exibiam as suas práticas religiosas. Jesus denunciou os escribas e os fariseus justamente por sua hipocrisia e advertiu a todos para que não fossem hipócritas. Jesus disse: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Está lá em Mateus 6, 1.
Marcos, essa pergunta eu acho que muita gente se faz, principalmente quando se trata de caridade, ajudar outras pessoas. E ela diz assim: Jesus ensinou alguma coisa sobre ajudar pessoas necessitadas?
Jesus era amigo, né, dos pobres, dos necessitados, e ele ensinou seus seguidores a ajudar os que passavam necessidade. Certa vez, lá em Nazaré, que era a cidade natal de Jesus, não é? Ele foi até a sinagoga e ali ele leu uma passagem do livro do profeta Isaías que dizia o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Jesus então disse ao povo que era a ele que a profecia se referia. Então a gente deve seguir o exemplo de Jesus e ajudar aqueles que precisam de nós. Deus vê cada ato de bondade que fazemos pelos outros. Jesus até disse: Se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá sua recompensa. Está lá em Mateus 10, 42. E Jesus disse que quando damos comida aos famintos e água aos sedentos, quando recebemos o estrangeiro, quando vestimos os necessitados, também quando cuidamos dos doentes e quando visitamos os que estão na prisão, é como se estivéssemos fazendo estas coisas por ele. Ele disse assim: Digo a verdade, que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Está lá em Mateus 25, 40. Então, olha, a nossa ajuda a outras pessoas é algo entre nós e Deus. Não devemos fazer isso para nos promovermos. Jesus disse: Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Mateus 6, 1.
Essa é um clássico, né? Essa pergunta é: o que Jesus ensinou sobre a oração?
Olha, Jesus ensinou muito, viu, sobre a oração. Lá no Sermão do Monte, Jesus ensinou duas coisas importantes sobre a oração. Primeiro, ele falou sobre a maneira errada de orar. Então, ensinou a maneira correta de orar. Ele disse assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Está lá em Mateus capítulo 6, versículos 5, 7 e 8. E olha, depois Jesus ensinou a maneira correta de orar. E ele disse assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Está lá em Mateus 6, 6. Então Jesus nos deu um modelo de oração, né? Ele disse assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, de 9 a 13. Olha, essa oração reconhece Deus como nosso Pai Celestial e reconhece a sua vontade divina. Ela fala das nossas necessidades pessoais diárias e fala do perdão dos nossos pecados.
Olha, essa pergunta eu quero saber a resposta com certeza, Marcos. O que que Jesus ensinou sobre o dinheiro?
Na verdade, Jesus advertiu sobre os perigos que o dinheiro e os bens podem trazer para uma pessoa, porque ele disse assim: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas 12, 15. Ele fez uma comparação entre os tesouros na terra e os tesouros no céu, e ele disse assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 19 a 21. Então a palavra de Deus diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está lá em 1 Timóteo 6,10. E Jesus disse ainda: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e servir ao dinheiro. Mateus 6,24.
Mas no fim das contas, tem essa pergunta que inclusive complementa a anterior. Diz assim: é errado ter dinheiro?
Na verdade, não, né? Não é errado ter dinheiro. Uma pessoa pode ter dinheiro e ainda ser uma verdadeira seguidora de Jesus. Abraão era uma pessoa de grande riqueza. Ele confiava em Deus. Jó era uma pessoa de imensa riqueza e manteve uma forte fé em Deus mesmo no meio do sofrimento. Só que o dinheiro pode ser um laço. Um jovem governante rico veio a Jesus desejando segui-lo. No entanto, Jesus viu que o dinheiro era o seu verdadeiro Deus. Ele disse ao jovem governante para ir e vender tudo o que tinha, dar o dinheiro aos pobres e aí sim, depois, vir e segui-lo. Lá em Marcos 10:22 está escrito assim: diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Olha, eu acredito que tem duas coisas importantes a serem consideradas em relação ao dinheiro. Em primeiro lugar, como adquirimos o nosso dinheiro? Nós o ganhamos honestamente? Outra coisa, como utilizamos o nosso dinheiro? Nós o utilizamos para ajudar os outros? Somos gananciosos e ficamos acumulando dinheiro? Ou usamos sabiamente para Deus? É importante observar que podemos ser gananciosos e avarentos em relação a uma quantia muito pequena, assim como podemos ser gananciosos e avarentos por uma quantia muito grande. Ou seja, não é a quantidade de dinheiro, mas a nossa atitude e ações em relação a ele.
E se a pessoa quer seguir a Jesus, como que você pode ajudá-la?
Olha, ao tomar a decisão de seguir Jesus, você vai estar tomando a maior decisão da sua vida. Aqui estão algumas verdades da palavra de Deus para te ajudar a entender como fazer um compromisso de vida para seguir Jesus. Número 1. Deus ama você com o amor eterno. A palavra de Deus diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Número 2. Mas os nossos pecados nos separaram de Deus. A palavra de Deus diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos somos pecadores. Número 3. Mas Deus ainda nos ama. O Deus Santo preparou um caminho para que os nossos pecados sejam perdoados. Esse caminho é por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Número 4. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. A palavra de Deus diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, ou seja, ele morreu em nosso lugar. Mas Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo para sempre. Ele tem poder para entrar em nossa vida, perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação eterna. O perdão dos pecados e a vida eterna são o dom gratuito de Deus. Nós não trabalhamos por ele, nós o recebemos como um presente. E número 5. Para receber o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, devemos abandonar os nossos pecados, depositar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus e recebê-lo em nossa vida como Salvador e Senhor. E nós fazemos isso pela oração, falando com ele. A palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olha, eu vou fazer agora uma oração. Ouça atentamente enquanto eu oro. Quando eu tiver terminado, eu vou fazer a mesma oração, uma sentença de cada vez, e eu vou fazer uma pausa depois de cada sentença para que você possa orar comigo. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante eu seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Agora se junte a mim para fazer essa oração. Eu vou falar uma sentença de cada vez E eu vou fazer uma pausa para deixar que você repita comigo essa mesma sentença, tá bom? Faça dessa oração a sua oração para Deus. Se puder, ore em voz alta, com todo o seu coração. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Olha, obrigado por fazer essa oração. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à família de Deus.
Bom, Marcos, mais uma vez, foi ótimo o programa de hoje, com perguntas bem polêmicas, esclarecedoras. E a gente espera, do fundo do nosso coração, que tenha ajudado aí a cada um dos ouvintes que acompanharam o programa de hoje. Mais uma vez, Marcos, quero agradecer imensamente a sua presença aqui no programa, ajudando a nos esclarecer e também a explicar um pouquinho mais aí sobre os ensinamentos de Cristo. E a você, ouvinte, infelizmente, chegamos ao final de mais um programa. Mas a gente quer que, claro, você continue acompanhando os próximos programas. E mais do que nunca, queremos que Deus abençoe ricamente a sua vida e também a sua caminhada diária com Jesus. Quero aproveitar e lembrar de encorajá-lo a ouvir mais programas como esse de hoje, mais programas Questões sobre a Vida, trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Marcos, mais uma vez, obrigada pela sua companhia e também pelos seus esclarecimentos. E a gente se fala no nosso próximo programa. Eu, Fernanda Lima, fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Questões sobre a Vida.
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.